Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
É um prazer estar aqui consigo novamente. Estamos aqui para o programa Fórum Bíblico e, como é normal, nós temos sempre o nosso convidado, Artur Machado. É um prazer ter-te aqui novamente, Artur.
Prazer é todo meu.
Ok. Antes só de dar a palavra e de tentarmos ver aqui a primeira questão deste fórum, gostava só de relembrar aos ouvintes que eles podem participar neste fórum enviando as suas dúvidas, as suas questões. Nós temos o nosso e-mail programas@radiorcs.pt ou então, se for difícil fazê-lo através do e-mail, pode nos mandar uma mensagem para o número de telefone 933-912-912. E assim podemos responder às suas perguntas. Neste caso, o nosso convidado, Artur, responderá às suas perguntas, às suas dúvidas, logo que seja oportuno. Vamos dar então início ao nosso programa e nós vamos hoje falar um pouco sobre a consciência e como ela se tem desenvolvido ou como se desenvolveu na Bíblia, não é? E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Artur, é: como é que a Bíblia fala do papel da consciência na vida humana?
É interessante porque a Bíblia tem vários aspectos. Vamos ver que ela vai fazer uma sequência do papel daquilo que é a consciência, começando por defini-la, começando por dar-nos o que é que ela, entende por consciência. Tendo para isso algumas palavras no texto bíblico que nos vão dar realmente essa informação. É interessante que a Bíblia é diferente, justamente naquilo que ela define muitas vezes como consciência, daquilo que foi, por exemplo, a teologia clássica e a filosofia.
Mas antes então de vermos essa questão da Bíblia, como é que tu podes nos mostrar, em relação à teologia clássica e à filosofia, esta questão da consciência?
Muito bem. A consciência é aquilo que existe no mais profundo de cada um de nós, não é? Ela é uma espécie de agente ativo. Os gregos chamavam-lhe sunaidesis, ou seja, co-conhecimento. A palavra sun significa com, portanto, eles chamavam-lhe com conhecimento ou conhecer com. Era assim que os gregos entendiam a consciência. E ela é a qualidade que distingue os seres vivos, os seres humanos, digamos, do resto dos seres vivos. É a sede do pensamento e do juízo moral, é aquilo que nós poderíamos dizer a nossa bússola moral. Porém, na teologia clássica, por exemplo, tal como ela está nos escritos de Tomás de Aquino, ele definia a consciência como a mente humana que realizava juízos morais. Ou seja, enquanto a razão distingue, isto para Tomás de Aquino, entre o verdadeiro e o falso, o domínio da consciência julga as questões que se relacionam com o certo e com o errado. Tomás de Aquino tinha, portanto, a sua teologia, a sua filosofia muito baseada em Aristóteles e na autonomia da razão natural humana. E, segundo ele, a consciência podia guiar a razão, podia guiar as decisões e as ações morais. Muito mais tarde, portanto, já no tempo do Iluminismo, Immanuel Kant chamava à consciência o imperativo categórico, ou seja, o impulso interior de fazer o que deveria ser feito e evitar o que não deveria ser feito. E Kant dizia também que a razão humana, como fonte da moralidade e a consciência, eram ambas autónomas. Portanto, segundo Kant, a consciência não é algo que adquirimos. Nesta discussão, vai entrar um outro senhor que todos nós conhecemos, mais do domínio da psiquiatria e da psicologia, Sigmund Freud. Ele descreveu a consciência como sendo o superego que se desenvolve à medida que a criança interioriza as emoções que lhe são impostas pelos pais e pelos educadores. E, portanto, Freud considerava a consciência uma força repressiva capaz de provocar um grande dano à saúde psicológica da pessoa, e que a crença religiosa ainda exacerbava, com todas as regras sobre o bem e sobre o mal, que davam validade universal às reivindicações da autoridade. Fosse esta autoridade a autoridade religiosa, a autoridade paternal, a autoridade do governo, por exemplo, e que tornavam, portanto, segundo Sigmund Freud, podiam se tornar prejudiciais ao desenvolvimento cognitivo e até psicológico da pessoa. Portanto, temos aqui diferentes perspectivas que a filosofia e a teologia clássica nos foram dando, que por um lado divinizavam ou demonizavam esta faculdade que é a consciência. Daí ser importante nós percebermos o que é que a Bíblia diz sobre a consciência.
É isso mesmo, então, se a teologia clássica e a filosofia dão-nos essa percepção, que percepção então nos dá a Bíblia sobre a consciência?
É engraçado que o Antigo Testamento não tem uma palavra para consciência, embora haja passagens em que nós possamos reconhecer essa função. Por exemplo, a palavra hebraica lev, coração, veicula por vezes a ideia de consciência. Se nós formos ao primeiro livro de Samuel, ao capítulo 24, ao versículo 5, é dito ali: sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. A nova versão internacional diz: mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso. Portanto, acentua aquele sentimento que Davi teve ao ter cortado a orla do manto de Saul. E, na tradução, o livro, se tiverem essa tradução em casa, a mesma passagem é traduzida da seguinte maneira: contudo, logo a seguir, a sua consciência ficou a acusá-lo. Portanto, a palavra coração, os tradutores perceberam que ali ela fazia a função daquilo que nós hoje descrevemos como sendo a consciência. Outras passagens do Antigo Testamento descrevem experiências como o remorso, a tristeza por uma falha cometida, e isso mostra-nos o papel ativo que a consciência desenvolvia no ser humano. Embora não haja uma palavra hebraica, portanto, no hebraico bíblico, não haja uma palavra para consciência, o papel dela está bem atestado no Antigo Testamento. Por exemplo, no Salmo 32, David vai dizer: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. E ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. E, portanto, David sentia-se mal, digamos, psicologicamente, e isso influenciava o seu ser, o seu comportamento, a sua atitude. E nesse mesmo Salmo 32, ele vai dizer: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. E eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Embora a palavra consciência não esteja aqui, nós percebemos...
Está subentendida.
Está subentendida. Está, portanto, na ação do próprio rei, na confissão que ele exerce, porque ele não podia viver com aquele sentimento de culpa, com aquele sentimento de remorso. No Novo Testamento, como eu já disse, a palavra grega sunaidesis ocorre 30 vezes no texto bíblico, e essa palavra vai marcar a perspectiva da consciência. Na Epístola aos Romanos, por exemplo, no capítulo 2 e nos versículos 14 e 15, Paulo vai dizer: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. E, portanto, para Paulo, a consciência não é o produto da educação, do ambiente, do treino, do hábito, embora possa ser afetada por estes elementos. No pensamento bíblico, a consciência tem várias funções importantes. Por exemplo, ela ajuda a escolher de antemão o certo em vez do errado. Ela compele-nos a fazer o que é certo ou restringe-nos a fazer o que é errado. Ela capacita-nos a avaliarmos as nossas ações passadas. Ou ela causa uma inquietação profunda e remorso enquanto nós não consentimos em fazer corretamente as coisas. E, portanto, Paulo vê a função da consciência como mais avaliadora do que diretiva e normativa, mesmo se a consciência é anterior à ação. Portanto, a consciência avalia. Em cada acontecimento, portanto, a consciência não é senão aquela autoridade que guia, que estabelece por seu direito próprio a substância do que é requerido. Ela é uma espécie de autoridade crítica que usa critérios para julgar que as pessoas possam fazer ou deixar de fazer. Portanto, o que deve ser feito não é prescrito pela consciência, é prescrito pelo mandamento, é prescrito pela comunidade, portanto, ou pela família, que determina o que deve ou não deve ser feito. No entanto, é interessante porque a Bíblia nota que a consciência humana é vulnerável a pressões e a provocações. Talvez que o maior desafio que se apresenta à consciência seja o agir autonomamente, ou seja, a consciência que não está sujeita a nenhuma autoridade superior a não ser ela própria, como preconizava Kant, que colocou a questão do que significa ser um agente moral livre. A noção desta consciência autónoma é atrativa e a Bíblia afirma a autoridade da própria consciência. Se nós formos a 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, ninguém tem o direito de exercer uma coação sobre outra pessoa. E o próprio Deus, que é descrito na Bíblia como a autoridade absoluta, apela, mas não coage. Mesmo aqueles que são livres em Cristo submetem-se à autoridade absoluta de Deus. E, portanto, o apóstolo Paulo afirma a liberdade cristã, por um lado, e ele diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, de nada me ergui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Por outras palavras, a consciência julga os nossos pensamentos e as nossas ações, mas não é infalível. Ela é apenas confiável, verdadeiramente livre, quando ela está sob a influência da graça divina, quando ela está sujeita à vontade divina. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz, não há nenhuma autoridade humana que nos possa forçar a agir, a violar a nossa consciência, nem mesmo a Igreja. E, portanto, em harmonia com o exemplo e ordem de Jesus, o apóstolo Paulo negava-se a usar qualquer tipo de posição para influenciar ou para pressionar os outros. Logo, o que é interessante é que a Bíblia assinala, nenhum líder religioso deveria marginalizar aqueles que pensam diferentemente, nem manipular pessoas para alcançar resultados. Porquê? Porque isso tende a roubar a liberdade da própria pessoa. E o que acontece na Igreja é modelo para o que acontece também a nível familiar. Qualquer tipo de tentativa de manipulação é reprovável pela Bíblia. Porquê? Porque a Bíblia apela sempre à liberdade de escolha, exercida num ambiente de amor, com tolerância, promotora do desenvolvimento e do crescimento. Isto é mais ou menos aquilo que o pensamento bíblico nos diz sobre a consciência.
Já falaste de Paulo, já falaste, por exemplo, do livro aos Romanos e aos Coríntios, mas será que existe, nós encontramos algum exemplo de um exercício de consciência nos escritos de Paulo?
Sim, na primeira epístola aos Coríntios, nos capítulos 8 a 10, essa questão da liberdade humana é abordada, por exemplo, relativamente ao assunto de comer determinados alimentos. Nesse capítulo, Paulo mostra que havia pessoas que eram inseguras da sua fé, aquilo que se chamam pessoas fracas, aparece no texto bíblico, pessoas fracas e impressionáveis. Ou seja, há algumas pessoas na comunidade cristã que usavam-se a comer alimentos ou que eram oferecidos aos ídolos, devido às suas convicções religiosas, e outros cristãos que sabiam que os deuses não existem, portanto, os ídolos são uma invenção humana, não tinham qualquer problema em comer esses alimentos. E o apóstolo Paulo dá instruções, porque estas pessoas na mesma comunidade discutiam entre si, dizendo quem é que tinha e quem é que não tinha razão. E na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 27, Paulo diz assim: se algum dentre os incrédulos vos convidar e vocês quiserem ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência. Porém, ele afirma, se alguém vos disser: ah, isto foi sacrificado ao ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. E, portanto, estes capítulos, o 8 a 10 da primeira epístola aos Coríntios, falam muito da consciência. Ou seja, em primeiro lugar, Paulo diz que a pessoa mais sensível não deve restringir o irmão mais forte no seu comportamento, por um lado. Por outro lado, ele diz que os irmãos mais fortes podem exercer a sua liberdade em assuntos que não perturbem a consciência dos mais fracos, desde que os mais fracos não estejam presentes e desde que nenhum princípio moral seja comprometido. Ou seja, o que Paulo apela aqui é aquilo que nós hoje chamaríamos uma consciência da responsabilidade. Porque ele também apela àqueles que eram mais fortes no sentido de não reprimirem nem repreenderem os mais fracos, mas procurar ajudá-los. Porquê? Porque os mais fortes teriam a tentação de querer mostrar aos mais fracos que aquilo que eles fazem ao comer dos alimentos aos ídolos não tem qualquer mal. e, nesse caso, estariam a violar a consciência mais sensível dos mais fracos. E, portanto, esta perspectiva de Paulo mostra-nos que, sendo a consciência um dom de Deus à humanidade, essa consciência desenvolve-se de acordo com a sensibilidade, com a educação, com o meio em que cada um vai crescendo, mesmo por vezes dentro da Igreja, mesmo por vezes em Cristo. E devemos ter sempre presente este aspecto, que apesar da sua estabilidade e firmeza, a consciência é vulnerável, é maleável, é impressionável. Independentemente de termos uma consciência mais forte ou mais fraca, podemos sempre mexer nas linhas orientadoras e afetar os nossos comportamentos morais. Logo, uma boa consciência é o resultado de viver uma vida em referência a Deus, de estarmos prontos a defender corajosamente os princípios em que acreditamos, envolvermos completamente no trabalho de Deus e agirmos corretamente em todas as coisas, quer com Deus, quer com os outros. Se lermos algumas epístolas de Paulo, como por exemplo as epístolas pastorais, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9, ou 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3, Paulo diz ali também que a consciência deve ser pura. E isso faz-se tendo cuidado com aquilo que se lê, com aquilo em que se acredita, com aquilo em que nos envolvemos. Se nós nos envolvemos no bem, estamos a dirigir os nossos esforços numa direção que fortalecerá os princípios e os valores da nossa própria consciência.
Uhum. Olha, estavas a falar e eu lembrei-me, e isto tem agora a ver com a próxima pergunta que eu te vou fazer. Às vezes, quando se fala no pecado contra o Espírito Santo, fala-se daquela consciência cauterizada. Será que esta consciência cauterizada está espelhada na Bíblia? O que é que a Bíblia diz sobre isto?
O apóstolo Paulo fala dessa palavra, cauterizada. Na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demónios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Cá está a palavra, têm cauterizada a própria consciência. Ou seja, uma das características da consciência é que antes que o ponteiro daquilo que é certo ou errado se desvie e perca a orientação da bússola moral, ele pode se entortar ligeiramente. O que faz com que, por exemplo, a pessoa possa honestamente acreditar numa mentira. Todos aqueles que têm as suas consciências cauterizadas não são necessariamente serial killers nem terroristas. Paulo fala nesta passagem de pessoas que conhecem o vocabulário religioso, mas que na prática são infiéis aos princípios que professam. E aquilo que cauteriza a consciência é esta hipocrisia. Ou seja, nós podemos ser bons cristãos, mas por detrás da máscara agir egoisticamente, sermos déspotas, termos comportamentos erráticos que não estão de acordo com aquilo em que nós acreditamos. Um outro elemento importante a ter em consideração é a popularidade. Quanto mais populares nós somos, mais sensíveis para com as nossas falhas nós nos tornamos. E Judas é um bom exemplo daquilo que eu estou a dizer. Ele era bem visto no seio dos discípulos, nem o próprio Jesus conseguiu demovê-lo, porém, das suas ações. Apesar disto tudo que eu estou aqui a dizer, a boa nova do Evangelho é que não há nada que Jesus não possa curar. E isso inclui a nossa consciência, com as suas fragilidades, com as suas deficiências e até com as suas cauterizações. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 14, é dito que o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, em resumo, Deus criou-nos seres conscientes, ou seja, com capacidade de termos comportamento e orientação moral. Porém, quando nós não estamos ligados a Deus, essa consciência é vulnerável e não é confiável. Mas a boa nova da Bíblia é que até uma consciência corrupta pode ser tornada pura pelo sangue de Jesus Cristo. Deus não somente purifica, como transforma as nossas consciências, ajudando-nos a viver de acordo com os seus princípios e valores, para que na nossa vida possamos em tudo, aquilo que fazemos, aquilo que dizemos, aquilo que pensamos, dar-lhe honra e glória, contribuir para uma vida mais justa, mais pacífica, mais feliz, não apenas para nós próprios, mas para com todos aqueles com quem convivemos. E esta é a mensagem da Bíblia acerca da consciência.
Muito bem, Artur, obrigado. Obrigado por nos esclareceres aqui um pouco mais sobre esta questão da consciência. Talvez aquilo que Jesus fez com Judas foi dar-lhe sempre uma hipótese para ver a ver se aquela consciência ainda
se orientava.
Ok, muito bem. Agradeço mais uma vez. Dizer também aos ouvintes que nós vamos ter um momento marcado na próxima semana para mais um fórum bíblico. Até lá pode nos escrever, pode deixar uma mensagem com as suas dúvidas e teremos todo o gosto em poder apresentá-la logo que seja possível. Sendo assim, desejo-lhe a si e aos seus um feliz dia. Até à próxima semana.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.